Ora, boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma audição no âmbito do Grupo de Trabalho de Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica. Hoje temos aqui uma audição conjunta com a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde nas áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Portanto, dava as boas-vindas aos representantes destas entidades e dizer que temos aqui uma grelha de tempo em que cabe a cada uma das entidades 10 minutos numa fase inicial para exporem aquilo que entenderem. Depois, os grupos parlamentares têm 3 minutos cada para colocar questões. E, entretanto, depois teremos uma ronda final, novamente de 10 minutos a cada entidade. E, portanto, a primeira entidade que temos para ouvir, a representante, representa duas entidades, portanto, o cúmulo do tempo dará 20 minutos, assim o entender, e depois o sindicato, os representantes do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica terão 10 minutos. Portanto, dávamos desde já início, então, passando a ouvir a representante da Confederação e da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas. Faça a favor.
Muito boa tarde. Muito boa tarde. Dizer sobre estas iniciativas legislativas que nós, apesar de valorizarmos estas iniciativas legislativas que tentam repor alguma justiça a estes trabalhadores, no fundo, no concreto, o que se impõe é um verdadeiro processo negocial com os sindicatos. No fundo, portanto, é isso que se trata. A publicação do Decreto-Lei 110/2017 e o Decreto-Lei 111/2017, os dois de 31 de agosto, relativamente aos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e em contrato individual de trabalho, acabaram por deixar um cheque em branco ao Governo em matérias importantíssimas, tais como as tabelas salariais e as regras de transição para a nova carreira e o sistema de avaliação. Portanto, o Governo, na altura, de forma unilateral, publicou o Decreto-Lei 25/2019, de 11 de fevereiro, onde definiu condições de transição e de posicionamento remuneratório altamente lesivas para os de interesse destes trabalhadores. As propostas em apreço das três iniciativas legislativas, todas tentam traduzir nas condições de transição para a nova carreira e acesso a alterações de categorias que diz respeito, uma posição muito mais equilibrada do que atualmente publicada nas carreiras em vigor. Em matérias salariais, nós lembramos que estes trabalhadores, na sua esmagadora maioria, são trabalhadores licenciados e que só viram reconhecida a sua licenciatura há muito pouco tempo. A juntar a este facto, a não valorização na transição para a nova carreira torna-se ainda mais incompreensível e inaceitável. Aliás, até porque, tendo em conta o tempo de trabalho que muitos destes trabalhadores já tinham, isto cria aqui uma questão de injustiça muito grande. Podemos dar como exemplo trabalhadores que já estavam a exercer as suas funções há 20, 25 anos e que vão para a base de uma carreira, tal como trabalhadores que entram e iniciam as suas funções a cada momento. Portanto, consideramos que o sistema de avaliação que será aplicado a estes trabalhadores não deve ser objeto de portaria, portanto, a iniciativa legislativa dos cidadãos referir a essa questão. Portanto, nós entendemos que uma vez que se trata de matéria de grande importância e matéria negocial, o que se deverá exigir um processo negocial com os sindicatos. Também em matéria remuneratória, consideramos que a tabela salarial em vigor não traduz a especificidade nem os níveis de competência que são exigidos a estes trabalhadores, pelo que continuamos a considerar que um processo negocial de revisão da tabela salarial é um imperativo do qual nós não abdicamos. Em suma, não abdicando na negociação sindical em matérias fundamentais, como os salários, o sistema de avaliação. As propostas em apreço a aplicar-se permitem mitigar algumas injustiças que foram feitas a estes trabalhadores. Eu queria dar aqui um exemplo muito recente de uma trabalhadora de uma técnica de diagnóstico, técnica superior de diagnóstica terapêutica num hospital no Alentejo, que agora com a permissão da abertura dos concursos de promoção, o que aconteceu foi que o Conselho de Administração daquela entidade, não respeitando as personalidades dos concursos, não abriu para uma certa profissão. Ora, isto, no fundo, acaba por deixar ao livre-arbítrio das direções e realmente criando desigualdades e problemas bastante graves aos trabalhadores. E para já é o que tenho a dizer.
Muito obrigada. E, entretanto, passaria então a palavra aos representantes dos sindicatos técnicos superiores de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica. Faça o favor, tenha a palavra. Presidente, peço desculpa. Penso que tem que ativar a câmara, senão não conseguimos visualizar. Senhor Presidente, está-me a ouvir?
Está-me a ouvir agora?
Sim. Peço-lhe que ative a câmara, por favor. Isso, já o estamos a ver. Muito obrigada. Tenha a
Boa
palavra
tarde.
já.
Então, endereçava os meus cumprimentos à Comissão e aos senhores deputadas e deputados da Comissão, não sei quem estão presentes, mas de qualquer maneira, os nossos cumprimentos a todos os grupos parlamentares e à representante do Sindicato dos Trabalhadores e Funções Públicas, que também antecedeu na sua intervenção. Relativamente à posição do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, relativamente a esta matéria, nós gostaríamos de fazer uma intervenção com a nossa concordância com as propostas que estão neste momento a ser discutidas e debatidas e fazer uma breve resenha histórica daquilo que foi o processo, digamos, de revisão da carreira dos técnicos superiores das áreas de diagnóstica e terapêutica. Portanto, o STSS acompanha, como já defendeu no passado, nomeadamente na apreciação parlamentar ocorrida em 2019 na Assembleia da República, a proposta de alteração, revisão ao Decreto de Lei nº 25 de 2019, bem como aos Decretos de Lei 110 de 2017 e Decreto de Lei 111 de 2017, ambos que regulamentam as carreiras dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, nos dois regimes que existem no Ministério da Saúde. E apoiamos porque contém, portanto, estas propostas contêm transições justas para os TSTTs, portanto, para as três categorias da atual, carreira, que resultou da revisão, e uma estrutura remuneratória equiparada a outras carreiras especiais e gerais da administração pública, com o mesmo nível habilitacional e profissional, bem como a aplicação dos descongelamentos resultantes da Lei do Orçamento de Estado de 2018 na nova tabela salarial, pelos motivos e fundamentos que passamos a expor. A discussão da proposta desta iniciativa do Cidadão, a qual também se juntou as propostas dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, em que todas preconizam a revisão do Decreto-Lei 25 de 2019, bem como as alterações ao Decreto-Lei 110 de 2017 e Decreto-Lei 111 de 2017, poderá corrigir a decisão política do Governo de só definir em 2019, de uma forma unilateral, sem acordo dos sindicatos, as regras de transição, progressão e remunerações para a nova carreira dos TSTTs. Estas propostas de alterações legislativas agora em discussão preconizam um reposicionamento nas categorias equitativo, permitindo o reconhecimento da carreira já percorrida pelos profissionais nas categorias da anterior estrutura da carreira, como sempre defendeu este sindicato. Corrigem assim o facto de, na transição ocorrida em 2019, terem sido colocados na categoria de base da carreira a grande maioria dos TSTTs, ou seja, 97% dos profissionais, sendo que 75% foram colocados na primeira posição remuneratória, independentemente do tempo de serviço. Com a aprovação das presentes propostas de alteração, agora em discussão, apesar das injustiças que foram cometidas no passado, por só se ter revisto a carreira em 2017, com a transição ocorrida em 2019, com prejuízos sérios para estes profissionais, estas alterações poderão recuperar os direitos retributivos e a valorização profissional dos TSTTs, para que esta classe profissional não agrave o prejuízo real ocorrido durante 10 anos pela não efetiva revisão da carreira, passando esta de um grau 2 para o grau 3 de níveis da administração pública, e não veja assim destruídas e frustradas as expectativas da melhoria e igualdade de tratamento face a outras carreiras especiais de saúde, com igual exigência de nível habitacional e profissional por parte destes profissionais. Os atuais TSDTs, desde o ano de 2009, que aguardaram pela revisão da carreira, que ocorresse na carreira, o que apenas veio a acontecer em 2017, tendo que aguardar novamente mais de 2 anos até que o diploma de transição para a nova carreira fosse aprovado, ou seja, em 2019. Durante estes 10 anos, estes profissionais, a quem exigiam, desde o processo de Bolonha, a titularidade de licenciatura para ingressar na carreira, foram remunerados por uma carreira de estrutura remuneratória de grau 3, 2, ao invés do grau 3, como seria da mais elementar justiça e legalidade. Quer isto dizer que durante estes últimos 10 anos, o Estado português não despendeu o que deveria ter despendido com a revisão desta carreira, porque passou a ser exigida a licenciatura e, portanto, deveria ter passado a estrutura remuneratória para o grau 3, o que implicaria pagar, no mínimo, o valor de cerca de 1.200 euros aos trabalhadores que estavam na primeira posição remuneratória da categoria de base desde o ano de 2009, como determinava a lei de 12A de 2008, e que foi aplicada a outros profissionais de saúde no Ministério da Saúde e que não se verificou para estes trabalhadores. Por outro lado, o Governo, ao não ter incluído no diploma da nova carreira dos TSTTs as regras de transição em 2017, obrigou a que os profissionais esgotassem os seus pontos a 1 de janeiro de 2018, pelo descongelamento na anterior carreira com uma estrutura remuneratória de grau 2. Significa isto que muitos TSTTs, no momento de transição para a nova carreira, em 2019, ou foram colocados na primeira posição remuneratória da categoria de base, à volta dos 1.200 euros, sem qualquer transição de pontos e em pé de igualdade com os profissionais que acabaram de ingressar na mesma carreira, a julgar pelas teses que têm sido defendidas pelo Ministério das Finanças e no Ministério da Saúde, progredindo de igual forma com os profissionais que acabaram de entrar na carreira. Por outras palavras, vão ser equiparados aos recém-ingressados TSTTs, apesar de terem 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 anos de vida profissional na carreira. A única forma de inverter esta profunda injustiça passaria obrigatoriamente pelo descongelamento na nova carreira e na nova tabela salarial. Só assim se extinguem aqueles que já têm largos anos de experiência profissional dos recém-chegados à profissão e à carreira. Consciente de que estas decisões têm impacto orçamental, a proposta passa por corrigir a situação destes profissionais, daquilo que nos é dado conhecer nos diplomas nas propostas que existem de revisão, portanto, e passa por corrigir a situação destes profissionais para o futuro, de hoje para amanhã. Descongelam na nova carreira com os pontos que tinham a 1 de janeiro de 2018, mas apenas auferem o respectivo rendimento após a alteração da legislação em discussão desta iniciativa. A solução proposta, no nosso entender, é uma solução sensata, de consenso e de meio termo, inexistindo qualquer razão para que não seja acolhida. Haja vontade política para tal, realidade que não tem existido na revisão da carreira dos TSTTs. Por fim, esta iniciativa acautela a questão dos trabalhadores em contrato de trabalho, questão da mais elementar justiça, cuja equiparação já resulta da lei e da respectiva carreira, mas cuja posição é necessária salvaguardar, particularmente nos casos em que desempenham funções para a mesma entidade, ou seja, concretamente nas entidades EPEs, com colegas com contrato de trabalho em funções públicas pela manifesta violação do princípio de que para trabalho igual, salário igual e, portanto, numa manifesta violação do princípio da igualdade de trabalhadores da mesma entidade e para a mesma entidade patronal, que, neste caso, é o Estado. Também, por último, e para encerrar esta nossa início de intervenção, o STSS, ao longo dos quase 20 anos, defendeu a alteração do regime da carreira dos CSTT, portanto, o Decreto-Lei 504/99, e fomos sistematicamente confrontados com a inexistência de uma vontade política da sua revisão por parte da tutela, apesar das diversas lutas, muitas delas históricas, que os CSTT desenvolveram em defesa da revisão da sua carreira, principalmente desde 2009. No processo negocial, que começou em 2015, portanto ainda no fim do governo do Passos Coelho, várias propostas dos sindicatos foram discutidas, com a recusa pelo governo muitas dessas propostas apresentadas, sendo que, posteriormente, todas essas propostas transitaram para o governo do PS de 2015 a 2019 e, portanto, a abordagem que transitaram e que resultou no processo negocial que desencadeou, de facto, a alteração da carreira em 2017 e em 2019. Sendo que a abordagem deste sindicato ao longo de todo este processo negocial que atravessou dois governos foi sempre construtiva, sobretudo na fundamentação das propostas que apresentou, sozinho ou em conjunto de uma plataforma sindical que negociou a revisão da carreira, tendo existido acordo sobre algumas matérias, não existindo acordo sobre outras, continuando outras por negociar, como é o exemplo que já foi aqui anteriormente referido, da avaliação do desempenho para estes trabalhadores. No entanto, e para que fique bem claro, nunca demos acordo àquilo que é o que resultou o Decreto-Lei 25/2019, porque o diploma não permitiria uma justa transição da carreira do regime previsto no Decreto-Lei 504/99 para o Decreto-Lei 111/2017, que era a carreira que existia, bem como não aplicava uma tabela salarial com efeitos a 1 de janeiro de 2018, que foi sempre a reivindicação dos sindicatos ao longo de todo o processo.
Para terminar, por favor.
Como sempre, estou mesmo a terminar, senhora deputada, como sempre defendemos, com equidade, com outras carreiras especiais da administração pública, conforme já exposto. O SSS, junto do Ministério da Saúde e do Governo e dos partidos com assento parlamentar, tem vindo a demonstrar os sucessivos erros em que lavrou o Governo com a publicação deste diploma nos moldes em que o fez, agravado também pelo facto de, até ao momento presente, os TSTTs ainda não viram o seu processo de descongelamento esclarificado e terminado. Por último, o CSTSS, em representação dos seus associados, sendo porta-voz da revolta que os mesmos sentem, continua a referenciar e defender, junto de todos os órgãos de soberania, a necessidade da alteração destes diplomas em causa pelos motivos já expostos e, por isso, acompanhamos esta iniciativa e as propostas de alteração aos diplomas que estão, neste momento, em discussão nessa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada pela intervenção. Passava agora às intervenções dos grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, pela senhora deputada Alexandra Tavares de Moura. Tenha a palavra, por favor.
Muito obrigada, boa tarde. Presumo que me estejam a ouvir.
Estamos a ouvir em perfeitas condições.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Queria cumprimentá-la a si e aos restantes colegas que estão consigo na sala ou nos seus gabinetes. Cumprimentar também os representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses e Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores, bem como dos sindicatos dos técnicos superiores de saúde nas áreas de diagnóstica e terapêutica. E relativamente a às questões que nos foram aqui colocadas, lembrar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera esta luta, a luta dos técnicos superiores de diagnóstico, aliás, nós já fizemos algumas audições nesta área, uma luta legítima e tanto assim o consideramos que, efetivamente, promovemos a revisão da carreira que era pedida já há mais de 20 anos. acrescentar também que, para o Partido Socialista, nós temos consciência de que todos os funcionários da administração pública têm, e de forma legítima, uma necessidade e uma expectativa de ver a sua carreira revista, quer nas carreiras especiais, quer nas carreiras gerais, e que há a visão e há o compromisso do governo de concluir a revisão das carreiras não revistas com debate transparente e baseado em evidências. Dizer ainda que esta carreira dos técnicos superiores de diagnóstico foi publicada em 2017 e também que isso significa que até hoje não houve tempo suficiente de maturação. Lembrar que na audição da Administração Central do Sistema de Saúde, da ACSS, o parecer, que está público e está no site, o parecer sobre esta revisão, sobre as revisões agora propostas, é desfavorável. Porque consideram que estas alterações propostas vão trazer desigualdades com outras carreiras especiais. Lembrar também que, relativamente à questão da recuperação das posições remuneratórias, e temos que olhar para a forma como todas as carreiras são revistas e como todas as carreiras depois são alteradas, que não se encontra paralelo com aquilo que se pretende fazer com estas propostas de lei, noutras carreiras especiais, o que traria, com toda a certeza, um sentimento de maior desigualdade ainda. Assim sendo, eu gostaria de colocar as seguintes questões que gostaria de ver ainda respondidas, se fosse possível. Se consideram que, no quadro de todas as propostas que estão em cima da mesa, se consideram e avaliaram também a comparação da forma como esta carreira foi implementada com outras carreiras da saúde, nomeadamente com, por exemplo, as carreiras de enfermagem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Sra. Deputada Carla Borges? Sra. Deputada Carla Borges, está-me a ouvir?
Estou, sim, estou. Boa tarde a
Sra.
todos.
Deputada,
Penso que já estão.
tenho a câmara ligada.
Tenho a câmara. Estou, sim, estou
Sim.
com.
Não tenho a câmara ligada. Sra. Deputada? Sra. Deputada Carla Borges? Perdemos o contacto. Senhora Deputada? Senhora
Estou,
Deputada? Senhora Deputada
sim.
Carla Borges, está-me a ouvir?
Estou. Estou a ouvir, sim, e a câmara está
Pois, mas
em.
nós não conseguimos visualizá-la. Se calhar o melhor seria vir aqui à sala porque não conseguimos ultrapassar. Ou só falar, se também pode ser uma solução. Mas se quiser comparecer também poderá vir, como preferir. Não estamos a conseguir visualizar.
Muito bem. Então, se não se importa, eu vou-me deslocar à sala e faço as perguntas presencialmente, está bem?
Muito
E
bem.
talvez, por uma questão de boa execução dos trabalhos, passava a palavra, talvez, a outro grupo
Do outro
parlamentar.
parlamentar, exatamente, era o que eu ia
Agora já
sugerir.
está.
Muito bem, até já então.
Obrigada, até já.
Muito obrigada. Sendo assim, passaria então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Por favor.
Treta. Não
Não
testei
está a
tudo.
funcionar.
Não testei tudo. Fiz o teste da câmara e tudo.
Agora tem acontecido isso em várias comissões. No
Senhora
Parlamento, só
Deputada.
no Parlamento funciona bem. Aqui é uma
Senhora
certeza.
Deputada Carla Borges. Já desligou. Pronto. Senhor Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Senhora Deputada Coordenadora e Senhoras e Senhores Deputados. Eu gostava, antes de mais, cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e o Sindicato dos Técnicos Superiores da Saúde das áreas de diagnóstica e terapêutica. Eu creio que foram levantadas nas intervenções que já fizeram aquilo que são os pontos essenciais que fazem com que a atual carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e a forma como o Governo unilateralmente publicou decretos sobre as suas transições, por exemplo, e decidiu sobre as suas remunerações, etc., já mostraram como é que essa nova carreira e esses decretos publicados unilateralmente são profundamente injustos. Por exemplo, nas transições fizeram com que a esmagadora maioria dos trabalhadores desta área, independentemente dos anos que vinham já a ter enquanto profissionais, a esmagadora maioria veio para a base da carreira. Portanto, quando isso acontece, não parece que haja um mínimo de justiça na transição que foi publicada. Nós estamos a falar de trabalhadores com 10, 15, 20 anos de profissão que, de repente, vieram para a categoria base e, como ainda há pouco foi mostrado, 3/4 dos mesmos vieram, aliás, para a primeira posição remuneratória. Por isso, há aqui uma injustiça à partida. E depois, há toda esta matéria que foi aqui também bem explicada pelo presidente do STSS sobre o facto de se ter, em 2018, descongelado estas carreiras, estes profissionais, na carreira antiga e não na carreira nova, o que fez com que, na verdade, isso fosse apenas uma forma de queimar os pontos e os anos de serviço que estes profissionais já tinham, porque, do ponto de vista de valorização remuneratória, depois vai saber e não houve nenhuma ou praticamente nenhuma. E, portanto, os profissionais ficaram sem pontos e ficaram sem nenhuma valorização remuneratória, porque depois foram, na esmagadora maioria, colocados nos 1.201 euros. Esta revisão de carreira, efetivamente, não reconhece aquilo que é a importância destes profissionais, não valoriza os profissionais e foi feita de forma unilateral e, portanto, também, obviamente, sem o acordo dos profissionais, ignorando aquilo que eram as expectativas dos mesmos. Ou seja, é verdade que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica travavam uma luta já com quase duas décadas, ou cerca de duas décadas, para uma revisão de carreira, mas é óbvio que quando travavam uma luta para a revisão de carreira, era para irem para uma carreira melhor. Não era para transitarem todos para a base de uma nova carreira, independentemente dos anos de serviço, e não era para verem queimados os seus pontos e os seus anos de serviço, sem daí tirarem nenhum benefício remuneratório. Portanto, como isto é injusto, o Bloco de Esquerda insiste, primeiro saúda a Iniciativa Legislativa Cidadã, e insiste também em propostas, que aliás já apresentamos na anterior legislatura, que visam transições justas, que visam a contabilização dos pontos e, portanto, que não sejam suprimidos os pontos e o tempo de serviço que estes trabalhadores traziam já, eles devem ser contabilizados e relevar para a progressão em carreira. Propomos também que os descongelamentos sejam efetuados já na nova carreira e não na anterior carreira, de forma a que haja um efetivo descongelamento e também, do ponto de vista remuneratório, que os chamados saltos remuneratórios sejam efetivas valorizações e não apenas acréscimos de 50 euros de 10 em 10 anos, que é uma coisa que aí, em comparação com qualquer outra carreira, e a ACSS pode dizer o que bem entender, mas se fizer a comparação nos saltos remuneratórios, vê-se que esta carreira está profundamente prejudicada, comparado, por exemplo, com a de enfermagem ou outra qualquer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, presencialmente, passava a palavra então à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Desde já as minhas desculpas, Sra. Deputada Coordenadora, aos colegas que estão aqui presencialmente e nos gabinetes, mas efetivamente eu não estava a carregar a imagem, tinha som e ouvia-vos problemas técnicos. E peço desculpa também a quem nos está a ouvir e cumprimentar desde já. Cumprimentar a Dona Ana Amaral e o Sr. Luís Dupont, representantes das federações e e confederações e também do Sindicato de Médicos Superiores de Diagnóstico. E começava por dizer o seguinte, aliás, reiterar aquilo que o PST, em sede, na discussão que houve no plenário dia 7 de julho, referiu e que também quer aqui reiterar, que é um cumprimento e um reconhecimento pelo esforço que todos os profissionais de saúde têm feito no que diz respeito ao combate à pandemia Covid, mas dizer também que neste aspecto os técnicos superiores de diagnóstico também têm tido, igualmente a outras áreas profissionais, mas têm tido um papel fundamental porque também desempenham uma profissão que é fundamental também neste combate à pandemia, à semelhança de outras na área da saúde. Ouvimos aqui a deputada Alexandra, no fundo, sintetizar aqui um conjunto de questões relativamente àquilo que foi o processo da conversão desta carreira até agora, quase que justificando aquilo que na nossa perspectiva PST pode não ter grandes justificações, nomeadamente o atraso que o atual governo esteve na elaboração do diploma de transição desta carreira, mas também refugiando-se naquilo que é um conjunto de questões levantadas por representantes de entidades que foram ouvidas na última audição. Importa, pois, aqui reconhecer e perceber efetivamente o que é que, na nossa opinião, o Governo pretende fazer sobre esta matéria, porque, e reiterando aquilo que o PSC disse em sede plenário, é um facto que nós conhecemos e sabemos bem da exigência que esta matéria acarreta, da importância que há em trazer questões de equidade e de justiça perante outras carreiras profissionais, mas importa também aqui dizer que, pela densidade técnica que esta matéria tem, o Governo, melhor do que ninguém, terá condições para a resolver. Agora, não o deve resolver sem ouvir quem representa os trabalhadores deste setor. Isto se efetivamente quer ir ao encontro daquilo que são as expectativas legítimas destes trabalhadores. Portanto, da nossa parte, registar também aqui o facto de, em 2019, o diploma ter sido elaborado e ter sido publicado sem as estruturas sindicais terem sido ouvidas. E depois dizer que, efetivamente, entendemos que está na mão do Governo e está na mão do PS trabalhar em esta matéria, mas que, como nós dissemos em julho, urge o tempo de o fazer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Dra. Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os representantes da Federação dos Sindicatos, da Função Pública, do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde da Área Diagnóstica e Terapêutica, agradecendo também os contributos para a discussão em torno da carreira Técnico Superior de Diagnóstica e Terapêutica. Em primeiro lugar, nós fazemos esta referência, mas para que se compreenda, mas creio que também já conhecem o posicionamento do PCP, nós consideramos que as questões relativamente à definição e à discussão das carreiras deve ser matéria de negociação coletiva entre os sindicatos e entre o Governo. Nós estamos, de facto, perante um processo particular em que houve um abandono do processo negocial, uma imposição de uma carreira e uma carreira que não responde àquilo que são as reivindicações por parte dos seus trabalhadores. Daí todo este processo da apreciação parlamentar e quisemos, não ultrapassando naturalmente a sede de negociação coletiva, mas a nossa intervenção visa tão somente eliminar aspectos mais gravosos da carreira e que de facto configuram um conjunto de injustiças perante um conjunto de injustiças para estes trabalhadores. Por isso, o conjunto de aspectos que aqui foram colocados, das regras de transição, as questões com o descongelamento da carreira, a questão também com a necessidade de assegurar que não há diferenciação entre trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e trabalhadores com contratos individuais de trabalho. Também as questões remuneratórias que estão associadas são questões que têm vindo a ser colocadas e que exigem, obviamente, uma intervenção para essa resolução. E é nesse sentido que o PCP também intervém, procurando contribuir para encontrar soluções que permitam, de facto, reforçar o conjunto dos direitos destes trabalhadores. Estamos a falar de trabalhadores, já foi também referido, mas que aguardaram quase duas décadas ou mais de duas décadas pela revisão da carreira, quando já exerciam funções com qualificação de... com o grau de licenciatura e tiveram todos estes anos sem serem valorizados no seu desempenho profissional, e são trabalhadores que não têm responsabilidade pelo fato do Governo não ter publicado ao mesmo tempo o diploma da nova carreira com o diploma da transição e haver aqui um desfasamento de 2 anos e que levou de facto a esta injustiça relativamente à progressão, ao descongelamento, à progressão e à... Na própria carreira. E por isso a questão que creio que seria relevante e que gostaria aqui de colocar é se de facto há possibilidade na Assembleia da República, havendo uma maioria de posições por parte dos partidos políticos para poder resolver aqui alguns destes problemas. Importa saber qual é que é o posicionamento, depois veremos de ter esse momento, relativamente às várias propostas, se depois no momento da votação e com as propostas em concreto, qual é que vai ser o seu sentido de voto. E há possibilidade, havendo essa vontade ou não, há aqui uma oportunidade de poder pelo menos resolver alguns destes problemas. Preciso que cada um assuma, pois, também as suas responsabilidades relativamente a esta matéria, naturalmente não desvalorizando aqui as responsabilidades que o Governo tem e que o Partido Socialista também tem, porque, de facto, impôs uma carreira que não vai ao encontro das expectativas Sra. dos Deputada, próprios profissionais. Vou mesmo terminar. Peço desculpa, não estava a controlar o tempo. Vou mesmo terminar. Mas gostaria aqui de perceber, quando se coloca a questão das desigualdades, de certa forma, o que eu gostaria aqui de colocar a ambos os sindicatos é, de facto, quais é que são as desigualdades que estes trabalhadores sentem por efetivamente todo o seu processo estar associado a um conjunto de injustiças. Nós não nos revemos nas posições que foram assumidas pela ACSS. Aquilo que nós identificamos é que, de facto, há um conjunto de problemas que estão criados, inclusivamente agora até com os concursos que foram os concursos para a promoção e para a promoção na carreira, estão confrontados com um problema que não há elementos para a constituição do júri, porque não houve uma distribuição, de certa forma, permitam-me utilizar esta expressão, mas as regras de transição não permitiram a colocação, não colocaram profissionais nas três categorias. Agora há este problema concreto para resolver, mas este é um dos problemas. Mas a questão que queria colocar é, de facto, isto, do ponto de vista destes profissionais, porque aquilo que nós sentimos, quais é que são as desigualdades que sentem e que urgem, que são urgentes, de facto, serem resolvidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passaríamos então para responder e fazer também os comentários que entenderem por convenientes. Passaria de novo a palavra então à representante da Confederação Geral dos Trabalhadores e da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Funções Públicas. Faça favor. Tenha a palavra. Dona Ana Amaral, está-me a ouvir? Não está aqui. Então agora vamos passar. Uma vez que não nos está a responder, passaria desde já a palavra ao Sr. Presidente Luís Dupont para responder aos senhores deputados. Faça favor, Sr. Presidente.
Bom, boa tarde. Sou eu, Fernando Zorro, Vice-Presidente, que vou fazer a primeira abordagem.
Muito obrigada. Também cumprimento.
Vou fazer a primeira abordagem, cumprimento todos os presentes e começo por assumir e por dizer que, Senhora Presidente, a ACSS, quando da sua audição, diz uma série de inverdades. mas umas inverdades que nem com clareza, que nem com firmeza as conseguiu dizer. Ou seja, se nós puxarmos atrás e formos ver, toda a forma como argumenta aquilo que não é a posição de uma revisão para esta carreira correta, é de uma forma muito, perdoe-me a expressão, engasgada e, segundo eu, com um texto muito mal escrito por alguém que, efetivamente, fez esse favor. Mas vamos começar à situação daquilo que é a questão das carreiras. Falou-se muito aqui que nós, esta carreira é desigual em relação a outras. E, nomeadamente, vou começar por responder à senhora deputada do PSD, quando diz que onde é que é das suas desigualdades, ou seja, as desigualdades maior que nós encontramos. É em toda a linha. Em toda a linha. Se nós pensarmos que em nenhuma carreira da administração pública, e isto também responde parcialmente ao senhor deputado do PS, em nenhuma carreira da administração pública, um profissional que tem 30 anos, vou falar no meu caso, que tenho neste momento 35 anos de carreira, em que fiz o trajeto possível, com os contingentes, mas tudo obedecendo a todos os trâmites que teria que fazer. Volvidos este ano, venho para a base. O Decreto-Lei 25 de 2019 faz-me um excelente presente e põe-me na base. 30 anos de serviço, senhores deputados. 35 anos feitos no dia 21 de outubro. É uma questão que eu acho que deve refletir a todos nós. A questão da desigualdade começa... Nenhuma carreira aconteceu isso na administração pública. É uma grande desigualdade em relação a outras. Outra desigualdade, senhora deputada Carla Borges, é olharmos para a evolução salarial a partir da terceira posição remuneratória desta carreira face a outras. Nomeadamente, uma que foi aqui hoje falada, que é a de enfermagem. Estas são desigualdades bastantes. Poderíamos fazer muito mais quais são as desigualdades, mas estas são desigualdades bastantes, que nenhuma carreira da administração pública esta situação se verificou. Vou responder muito concretamente também à senhora deputada do PS, Alexandra. Eu tenho que concordar parcialmente com aquilo que a senhora presidente da ACSS disse em sede de audição. Quando ela diz que a ACSS afirma que uma revisão desta carreira traz desigualdades. É verdade. Mas para nós, para estes profissionais... A única verdade, ou a grande verdade que é dita pela senhora presidente da ACSS, é que traz desigualdades, mas ela não diz para quem, mas as desigualdades são para este grupo profissional. Portanto, acho que aqui é mais do mesmo. Ou seja, não conseguimos perceber como é que, de uma forma tão explícita e tão visível aos olhos de todos, inclusivamente, eu acredito que do grupo parlamentar do PS, como é que não conseguimos perceber toda esta panóplia de malfeituras, no fundo, que é feita com esta carreira. Vou também responder àquilo que a senhora deputada do PS faz em sede conclusão da sua intervenção, que é, que ela faz, no fundo, a pergunta é se não há alguma desajustada, alguma, e fazendo comparação com outras carreiras. Senhora deputada está aqui a cometer um erro. Porque provavelmente, quando está a falar, está a comparar as carreiras de especialista. Mas especialista, neste momento, na carreira dos TSDTs, não corresponde em nada àquilo que é a carreira de especialista. E, efetivamente, um grau na carreira de enfermagem. Isto não é sobreponível. E queremos perceber que isto aqui mais uma desigualdade. Vamos continuar e falando, também ainda respondendo à senhora deputada Carla Borges, que diz que o problema, no fundo, é do governo, é o governo que o tem que resolver. Concordo plenamente, senhora deputada. Mas essa casa, a Assembleia da República, não se pode demitir. Não se pode demitir de tomar uma posição que acha efetivamente justa. Falou também, e muito bem, na questão dos concursos, da falácia dos concursos. Porque, repare, o grande argumento para que esta carreira não se ocupasse os três patamares existentes na carreira foi uma questão que era económica. Era económica. económica. Então, e agora já há dinheiro? Claro que este sindicato sempre esteve disponível, quero frisar isso, este sindicato sempre esteve disponível para fazer inclusivamente uma transição faseada. Ou seja, vou dar um exemplo. Os 234 profissionais, à época, passariam de imediato para o topo. Eram 234 profissionais. Hoje serão menos, que alguns já se aposentaram. Portanto, a transição da base para a intermédia poderia ser feita por escalões, ou seja, primeiro passariam os especialistas e, passado algum tempo, perfeitamente protocolado e negociado, passariam os principais. Portanto, a questão económica, mais uma vez, uma falácia, uma falsa argumentação. Uma falsa argumentação. Porque neste momento, não conseguimos perceber como é que a Assembleia da República também não tem uma visão, inclusivamente, perdoe-me, Sr. Deputado Carla Borges, o PSD, que teve uma postura negociante inicial em 2015, que inclusivamente em sede da discussão desta carreira apresenta alterações legislativas e em sede de votação as retira. Alguma coisa aqui, Sr. Deputado, que nós temos que assumir e temos que entender. Queremos, há ou não há vontade política? Quer do governo, quer da oposição. A oposição tem um papel. A administração, a Assembleia da República tem um papel. E não se demitam, por favor. Se não concordam, digam-nos forçosamente, não concordamos. Agora, dizermos todos, em sede de diversas audições, que concordamos e que partilhamos, e em sede de votação nós não partilhamos e fazemos sempre aqui uma fuga para a frente, desculpem, mas acho que sejamos credíveis. Vou passar ao meu colega. Só responder uma coisa também à sua deputada Paula Santos, que diz que realmente tudo isto é matéria de negociação, mas no fim termina, e aquilo que eu acabei de dizer no fundo, quando o governo, negociação há. Mas como dizia um político que todos nós conhecemos, para dançar o tango são precisos dois. E nós só somos um, porque falta-nos o par. Nós sempre estivemos disponíveis para dançar o tango. Até pomos música. Agora, falta-nos é o par, falta-nos o parceiro. Por isso, Sra. Deputada, tenho que concordar consigo. Quando se esgotaram, e parece que se esgotaram, as matérias negociais do governo, não quer negociar, e não venha dizer o governo que é por uma questão económica. E hoje fica provado que não é por uma questão económica, porque se há dinheiro para concursos feitos, desculpem a expressão, mal e porcamente, porque realmente é uma amálgama, e é precisamente para enganar esta iniciativa de cidadão. Mas isto não engana ninguém. Porque não é real, não é credível. Então, pare-se com tudo isto, vamos refletir aquilo que tem que ser feito e a Assembleia da República deve considerar aquilo que tem que fazer. Agora sim, passo ao meu colega, então, obrigado.
Só mesmo para terminar esta e para completar esta informação do meu colega e também face às dúvidas que foram levantadas e algumas questões pelos deputados, nós iremos enviar a nossa intervenção escrita com duas tabelas e uns quadros e uns gráficos comparativos exatamente daquilo que é a comprovação daquilo que nós dizemos relativamente às diferenciações salariais, inclusive na categoria de base desta carreira, por exemplo, em comparação com a enfermagem ou com a carreira dos técnicos superiores de saúde. Independentemente da ACSS tomar determinadas posições, e não vou acrescentar mais nada àquilo que o meu colega acabou de dizer, porque eu acho que a ACSS, enquanto qualquer direção-geral, nunca iria, obviamente, contrariar aquilo que foi a decisão do governo ou aquilo que foi a decisão do Ministério pelo qual é tutelado. Portanto, estaríamos mal se qualquer direção-geral contrariasse aquilo que foi dito pelo governo de qual faz parte, e, portanto, nós não estaríamos à espera que a CSS viesse dizer em sede de Parlamento que os TSTTs e a sua reivindicação tinham razão de ser, porque senão teríamos feito uma revisão da carreira completamente diferente daquela que foi feita. Portanto, sobre a questão e que foi afirmado pela senhora Presidente da CSS em sede dessa comissão, relativamente à questão da transição para as três categorias, que é um escândalo, porque nós vamos mandar-vos, e nós já enviámos para os senhores deputados, um mapa comparativo daquilo que são as competências das categorias da anterior carreira com a atual carreira. E os senhores vão perceber, as senhoras vão perceber, que aquilo que nós defendemos é aquilo que era natural ter acontecido na revisão desta carreira, que era os colegas que estavam no topo da anterior carreira transitavam para o atual topo desta carreira, até pelas competências. Nós mandamos um quadro que compara as competências que estão previstas numa e noutra, e os senhores podem ver que elas são, na sua grande maioria, sobreponíveis. Portanto, aquilo que foi a afirmação da senhora Presidente da CSS, daquilo que levou a não transitarem trabalhadores, ou seja, TSTTs para todas as categorias, foi uma questão das competências, porque isto era um upgrade da carreira. Meus senhores, a carreira, apesar de ser anteriormente nível 2, ela, quando foi discutida em 1999, ela na altura já não foi uma carreira de licenciados, porque não houve vontade política que ela existisse, porque este sindicato, na negociação, defendeu que ela já fosse, à semelhança da carreira de enfermagem, uma carreira que já prevesse o grau de licenciatura. Aliás, se lerem o preâmbulo desse diploma, o 564-99, está lá que a carreira já não revê aquilo que era, digamos, o nível de competências e de habilitação literária dos trabalhadores para que ela estava a ser revista naquela época. Mas, portanto, tivemos quase 20 anos à espera que aquilo que estava reconhecido por um governo, na altura, de que aquela carreira já não integrava o nível de competência e o nível de habilitação académico dos profissionais que ela integrava, só veio a ser revisto 20 anos depois. Por isso, a revolta destes trabalhadores, e nesse quadro podem comparar que, efetivamente, a questão das transições não teve nada a ver com as competências. Foi uma decisão política, e ela foi política por parte do governo. Não vale a pena estarmos a dizer isto de outra forma. E, portanto, também relativamente à questão salarial, gostaríamos que os senhores deputados tivessem muita atenção,
por favor,
ao quadro.
Presidente.
Estou mesmo a terminar, ao quadro que nós enviamos, porque veem, de facto, que estes trabalhadores, comparativamente com todos os trabalhadores da administração pública e, concretamente, do Ministério da Saúde, na base da sua carreira, onde foram colocados, e volto a dizer, 97% dos trabalhadores, a sua possibilidade de desenvolvimento ou de saltos salariais é completamente inferior àquilo que são outros trabalhadores da administração pública. É um escândalo. Por outro lado, para terminar, a questão dos concursos, acho que ela é simplesmente, como costuma dizer, poeira para cima dos trabalhadores. Está a gerar-se a maior confusão e vai-se gerar a maior litigância a nível das instituições e vai virar trabalhadores uns contra os outros, vai virar TSTTs uns contra os outros e não vai resolver o problema que deveria ter sido resolvido em sede de revisão da carreira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que já estaremos em condições de passar a palavra à Dona Ana Amaral. Não consigo. Então, com muita pena nossa, de facto, não é possível. Devido a problemas técnicos, gostaríamos muito de ter uma intervenção final, mas, sendo assim, damos por terminada esta audição. Agradecer a presença de todos os representantes, mais uma vez, e dos senhores deputados. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Não sei se têm mais algum assunto que queiram colocar, os grupos parlamentares.
Eu gostaria, se fosse possível, colocar um assunto à consideração de todos e que tem a ver com o facto de, na última audição, a senhora Diretora da Administração de Saúde disponibilizou-se para nos fazer chegar um conjunto de elementos, para já o complemento daquilo que era a sua intervenção e a sua intervenção e mais alguns que nós solicitámos durante as nossas questões. Até à data, pelo que sei, e também queria deixar esta questão, pelo que sei, ainda não, esse envio ainda não foi realizado por parte da senhora Diretora. Então, pelo que
podem pronunciar-se, mas eu não me recordo de ter enviado qualquer documentação.
Eu gostaria de colocar à consideração de todos, era se entendido bem.
Já estamos ligados?
se considerariam por bem lembrar a senhora diretora dessa matéria, e visto que até agora, como tivemos em trabalho de orçamento, não era tão premente assim esta questão, mas nós, retomando nós estas audições, penso que seria útil relembrarmos e solicitarmos à senhora diretora um envio desses elementos para que pudéssemos também concluir
se quer
o nosso
negociar.
Trabalho.
Bom, então vamos solicitar que nos enviem os documentos que de facto na altura se comprometeram a enviar, que são úteis para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Muito obrigada mais uma vez e continuação. Bom dia.